Olá!
Olá, pessoal! Não vou falar boa tarde, vou dizer que sejam bem-vindos
ao podcast
Encantos da Bailarina.
Série sucesso na dança bastidores.
A gente arrasou, a gente tá ficando bom. Acabando a série, a gente tá ficando bom. E hoje vamos continuar o nosso assunto com a Iane, falando sobre as redes sociais. Iane, querida, agora conta pro pessoal como que foi quando tu pegou o nosso Instagram, como que tu elaborou a nossa estratégia, enfim. O que de prático as pessoas podem fazer também lá no Instagram delas para ter uma cara mais profissional, para vender as suas aulas e tudo isso.
Então, a SD, tanto o perfil da SD quanto o da Simone, já eram perfis que já estavam ativos, né? Que já tem uma boa base de seguidores, então eu já tinha dados para poder analisar. Porém, se você vai começar um perfil do zero, você não vai ter dados para analisar. E tá tudo bem também, tá tudo certo. Porém, eu vou contar aqui a minha trajetória de um perfil que já tinha iniciado. Então, a primeira coisa que eu fiz era ver como é que tudo estava performando. Ou seja, se os posts estavam engajando as pessoas que tinham que engajar, se o pessoal estava comentando, que tipo de abordagem estavam sendo feitas para essas pessoas interagirem, que tipo de linguagem estava sendo usada na legenda, como é que uma legenda estava conectada com a imagem, como é que a imagem estava transmitindo a mensagem para a pessoa, como é que a bio tava, o que a bio estava comunicando, o que os destaques estavam comunicando, porque eu penso sempre assim, quando eu entro num perfil que eu não conheço, tudo tem que estar muito claro. E mesmo que eu já conheça, tudo tem que estar muito claro também. Um estabelecimento, gente, a primeira coisa que tem que saber é o que, que ele faz, como é que ele vai te ajudar e como é que você encontra ele, de uma maneira geral. E, por exemplo, se você vai num estabelecimento que tem, sei lá, um cardápio, vamos dizer que eu vou num restaurante, quando eu entro no Instagram, eu quero saber o que, que eles fazem, assim, o que, que eles têm de bom lá pra me mostrar. E o horário que eles atendem, quando que eles abrem, como é que eu posso fazer onde fica. Então, gente, essas são as perguntas básicas, né? O que, como, quando, onde e por quê. É muito importante também a gente entender por que, que a empresa faz aquilo que ela faz. Mas se você ainda não tem um propósito de marca, tá na hora de começar a pensar nele também. Porque, ok, eu dou aula de balé, mas você dá aula de balé pra quê? Aqui na SD a gente realiza sonhos. E eu realizei o meu sonho de dançar balé aqui. Certo? Seu propósito pode ser outro, seu propósito pode ser treinar bailarinas para competições, seu propósito pode ser, enfim. Você tem um motivo pelo qual você faz aquilo que você faz. Meu propósito é levar a dança para quem também ama dança, enfim. Porque a partir de sabendo quem você é, o que você faz, você consegue estar transmitindo no seu Instagram. Como a SD já existia, já tinha o seu propósito, já tinha o seu posicionamento, já tinha toda essa base de dados, eu peguei o que existia e avaliei se tudo aquilo que estava sendo comunicado estava sendo comunicado da forma correta para reforçar todos esses atributos da marca SD. Então esse foi o primeiro passo, fazer essa análise. Caso vocês estejam começando do perfil do zero, vocês vão construir tudo isso. O que, que eu faço, por que, que eu faço e como que eu tenho que me comunicar para que as pessoas percebam isso. Por exemplo, vocês querem ser percebidos como uma escola séria que é responsável com os alunos. Então vocês não vão postar foto de criança sem máscara. Exemplo atual do que a gente está vivendo agora.
E tem escola postando.
Eu quero ser reconhecida como uma bailarina que passa segurança naquilo que ela faz. Se você não estiver usando um coque, que é o mínimo que uma bailarina tem que estar usando pra poder dançar e pra poder ensinar, como é que você vai ensinar de cabelo solto? Você vai demonstrar alguma coisa, cabelo cai na cara? Como é que imagem que você tá transmitindo?
Se você é professora de balé, tá ouvindo isso aqui e dá aula sem coque, desliga, vai ouvir outra coisa que eu não quero você de audiência.
Tanto que...
Não, vai ouvir que eu ensino que tem que fazer coque.
Quando eu comecei a fazer o balé, no começo eu não sabia fazer, depois a Simone me ensinou. Gente, eu até me senti melhor fazendo aula de balé com o coque certo. Coque com a roupa certa, sabe? Quando eu tô em casa e eu vou treinar, eu gosto de botar a roupa do balé. Eu sei que eu posso treinar em casa de outro tipo, mas isso já faz com que a minha mente também trabalhe de uma forma muito mais saudável. Assim, eu tô vestida do balé, eu tô do coque, eu me sinto até mais preparada. E as pessoas se percebem. Posso vencer o mundo, assim. E isso acontece com o trabalho de vocês também. Então vocês têm que saber quem vocês são, o que vocês querem comunicar e pensar em toda essa questão de como estou transmitindo isso que eu quero que as pessoas percebam. Se vocês querem ser percebidas como excelentes, primeira coisa, você tem que estar vestida como uma professora de balé.
Vamos sugerir um exercício aqui para vocês. Se eu mandar vocês olharem o perfil de Instagram de vocês, vocês vão achar mil motivos para dizer que aquilo está certo. Então faz o seguinte, olha o perfil das concorrentes de vocês e acha todos esses defeitos que a Yane está falando, que tem no perfil das escolas concorrentes de vocês. Aí depois disso, vai lá, olha o seu perfil, que você vai ver que provavelmente tem um monte de coisa igual.
Eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, quando eu entrei no perfil da SD com um olhar analítico, assim, né, tipo, não conheço a SD e estou entrando na SD pela primeira vez, a SD ela está em todos os lugares do Brasil, né? Em várias, todas as regiões do Brasil. E vocês vão ver no perfil da SD várias professoras, só que eu não sei quem elas são, não sei de onde elas são, e a primeira coisa que te faz criar afinidade com uma marca é você conhecer essa marca. Então eu pensei, a gente tem que ter um destaque de quem somos nós. Se nós estamos dizendo que somos uma rede do Brasil, as pessoas têm que saber quem são as pessoas que compõem essa rede, né? Como a sua escola talvez seja só você ou seja um auxiliar, é mais difícil quando é uma empresa muito grande, né? Pega, sei lá, uma Renner da vida, a Renner não tem como fazer um destaque lá e mostrar cada colaborador. Porém, no LinkedIn eles fazem isso, que é o local que é apropriado, mas...
Esperamos que daqui a um tempo a gente também tenha um monte de gente que não seja nem possível botar no Instagram o nome de todo mundo.
É, vocês vão ter que ir lá no LinkedIn pra ver que é o local onde as marcas se comunicam muito institucionalmente com as pessoas, né?
Na dança isso não acontece.
É. Então eu pensei a primeira coisa, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu precisei conhecer quem eram as outras professoras também, por exemplo. E eu pensei, gente, se é tanta gente e eu mesma não tô conseguindo assimilar todo mundo, eu penso quem tá vendo lá fora, que do nada vê a postagem de uma outra professora que não é a Simone, porque muitas pessoas conhecem mais a Simone, aí vem no perfil da SD, ou, né, ou quem conhece a Simone antes e depois da SD, tem que conhecer as outras professoras também. Então estamos trabalhando nisso para que toda pessoa que entre na SD, independente do lugar que ela esteja, independente do contexto que ela tenha sobre balé, ela vai entrar, ela vai saber quem é que faz parte da SD, quem que compõe esse time do país inteiro, ela vai saber quais os locais em que a SD está. E uma outra coisa que eu venho trabalhando é, sempre que eu for falar de balé, eu não vou falar de balé como se eu estivesse falando para uma outra professora de balé. Eu vou falar de balé para alguém que nunca ouviu falar sobre balé antes, que pode ser, no caso, as mães das suas alunas, que elas podem gostar muito de balé, mas não necessariamente quer dizer que elas conheçam alguma coisa. Porque a informação é a principal fonte que vai mostrar que você tem domínio daquilo que você tem, que você sabe. E você não precisa falar difícil para mostrar que você sabe alguma coisa. Você não precisa explicar o balé todo em francês para as pessoas acharem que você sabe balé. Não é isso. Ter o conhecimento é você saber transmitir ele de uma forma que todo mundo entende. Isso eu trouxe lá na minha faculdade de design, onde a gente aprende a fazer as coisas acessíveis. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado nas legendas é que toda pessoa que não entende de balé, abra aquela legenda e entenda. Tipo, um plié, mas o que é o plié? Por que ele é feito? O que ele significa? Isso é tão bom para outros professores também aprenderem a se comunicar dessa forma. E para a mãe de uma criança que está interessada em colocar a filha na escola e sai do Instagram com informações úteis. Ela vai sair tipo, nossa, que legal.
Não,
a Simone fez um gesto, eu pensei que eu tava falando.
É porque eu levantei e voltei para a cadeira, ela fez um gesto para eu sentar devagar na cadeira para não fazer barulho na cadeira.
Se vocês voltarem, vocês vão ouvir o David levantando da cadeira bruscamente. Eu já disse para não fazer barulho.
É que eu tive uma ideia e eu fui lá anotar porque eu tive uma ideia. Enquanto a Yane falava um negócio.
Tá, então guarda, né?
É.
Então, é muito importante, principalmente o balé, que é algo bem específico. Não é todo. As pessoas têm uma ideia muito estereotipada do balé, né? Ah, sapatilha de ponta, bailarina.
Pé estragado.
Ai,
pelo
né?
amor.
Ah, outra coisa.
Pelo amor de Deus!
Deixa eu falar isso, tá? Se você é daquelas retardadas. Sim, retardadas, a Simone
Acabando
Lopata.
Com o brand, né?
Sim. Não, eu não faço parte do brand da SD. Aqui, quem tá aqui, tá acompanhando a gente, não faz parte do brand da SD. Se você é uma daquelas retardadas que posta um pé de bailarina dentro da sapatilha, o outro pé todo arregaçado, ferrado, todo sangrando, se você posta isso na sua rede social, você está dizendo para as mães das crianças que você quer como aluna que a sua aula vai fazer isso com essas crianças. Então,
e a mãe vai querer botar a criança para ficar com o pé estragado?
Né? É mais ou menos como se eu sou um cirurgião plástico e eu posto na minha rede social uma mulher com o rosto todo deformado e do lado o meu bisturi. Tá? É isso que você está fazendo quando você compartilha aquela sapatilha de ponta bem bonita com o pé lá dentro e do lado um pé todo arrebentado. Você está dizendo que você vai arrebentar o pé das crianças. Se é isso que você realmente vai fazer e se propõe a fazer, ok, tá tudo certo. Se não, nunca mais posta aquilo, você já postou, vai lá e apaga e não faz mais isso.
E fique com vergonha.
Sim, gente, vocês estão comunicando uma imagem muito negativa do balé. Teve uma vez que eu vim pra SD de Uber e eu estava uniformizada. E aí o motorista começou a perguntar, porque chama a atenção, né, o coque. Ah, onde é que tu trabalha e tal. Daí, uma das primeiras coisas que ele falou: nossa, mas o balé é bem rígido, né? Nossa, pega um pesado mesmo, né, com as bailarinas e não sei o que mais. Então, assim, gente, já tem um monte de informação distorcida sobre o balé, sobre... Não que não... Em algum lugar não posso ser assim, né? E tem escolas que são focadas em alto rendimento, mas assim, o que, que você proporciona às suas alunas? Você proporciona algo seguro, algo que vai fazer elas felizes ou algo que vai sentir elas, fazer elas se sentirem mal, fazerem elas se machucar? Então tomem cuidado com isso. E agora eu já nem sei mais o que eu tava falando antes.
Só porque eu fui. Não,
não, mas é muito importante, gente, tomar cuidado com as coisas que vocês comunicam assim sobre o balé. Porque as pessoas já têm uma imagem, muita gente já pensa, né, já pensa que balé não é pra todo mundo, já pensa que balé é só pra gente que nasceu com um determinado corpo. Eu pensava que o balé era só pra quem era criança, que se você não começasse quando criança, você não poderia fazer. Eu achava que eu não era apta, porque eu nunca fui muito flexível, até que eu aprendi que ninguém nasce, assim, perfeito para fazer alguma coisa, você tem que trabalhar o seu corpo pra isso. Estou vendo o resultado da minha flexibilidade, não sou a pessoa mais flexível do mundo, mas eu vi que é possível, gente, sabe? É, só que se eu tivesse com aquela mentalidade de que, ai não, pra ser bailarina eu tenho que ser alta, eu tenho que ser magra, o meu ombro tem que ser proporcional ao meu quadril.
Magra tu é, só flexível que estamos trabalhando.
É, então, sabe? Imagina se eu ficasse me apegando nisso, né?
Mas se eu falasse que tinha que ser alta, eu tava ferrada, né? Porque eu com meu 1,54m...
Exatamente. Então eu percebi que a única coisa que eu precisava pra fazer balé era ter uma escola de balé na minha cidade e a minha vontade. E hoje, né? E claro, não só ter uma escola de balé qualquer, gente, porque.
Aí ele tá batendo na mesma.
Eu sei, eu tava olhando pro cotovelo dela.
Porque aquilo que eu comentei lá, não sei se foi nesse, no outro, já nem sei mais quando eu falei, que eu não queria um ambiente competitivo pra me sentir triste. Eu queria vir pro balé pra aprender, mas eu não queria sair daqui humilhada. E tem muitos lugares em que você vai encontrar competição, em que você vai encontrar um monte de coisa ruim e tóxica que eu não queria pra minha vida. Então, se você tem uma sala de aula saudável, comunique isso aos pais. Porque nenhum pai quer trazer o filho aqui pra sair traumatizado, pra criança sair daqui achando que ela não é boa o suficiente, pra criança sair daqui achando que ai não, que ela tem que mudar o corpo dela. Então, toma cuidado com isso.
E no caso da sapatilha de ponta, eu falo muito disso porque uma vez uma grande amiga minha, que já fui na casa dela, já visitei, ela é um casal de amigos nossos, que ela é proprietária de uma escola de dança em outro estado, e uma vez ela postou nos stories essa imagem clássica de um pé bonito, do pé dentro da sapatilha de ponta e o outro todo arrebentado, e eu mandei uma mensagem dizendo para ela assim: nossa, eu tenho amigos aí no teu estado, né, que moram aí na mesma cidade, inclusive, que é a tua escola, só que eu não entendo nada de dança, eu queria recomendar uma escola de dança para eles têm uma filha de 6 anos, mas eu acho que eu não vou recomendar a tua escola, porque pelo que eu vi que tu postou ali, a tua escola deforma o pé das crianças, né? É, pela aquela postagem ali, eu acho que eu vou recomendar tuas concorrentes, eu acho que a tua escola eu não vou recomendar para eles. Ela entendeu que eu estava fazendo zoeira, porque ela já tinha feito curso comigo, foi no curso que nós nos conhecemos, e aí ela lembrou do que eu tinha falado no curso, que no momento de postar ela teve um momento lá, um lapso de insanidade, postou aquele troço.
É que por algum motivo muito obscuro, vocês têm orgulho do pé arrebentado.
E daí ela, se dando conta do tamanho da cagada que ela fez em postar aquele troço e a imagem errada que ela estava passando da escola dela, sendo que ela é pós-graduada em fisiologia do exercício, lá para usar a sapatilha de ponta tem que fazer uma avaliação de que ela faz, ela encaminha para o ortopedista, então ela tem todo esse cuidado, e ela viu que ela estava comunicando o oposto do que ela faz. Mas ela entendeu a minha zoeira de dizer que eu não vou te recomendar porque tu vai acabar com o pé das criancinhas aí, e aí ela pagou a postagem, ela disse: não, a gente
entendi.
Posta, a gente posta esse negócio, né? Eu disse: eu não sei por que vocês postam esse troço, não faz sentido.
É verdade, tudo isso está comunicado na mensagem. É, Eu imagino também, mas, gente...
Mas pra dizer que não é tão fácil quanto parece.
É que tem que se dedicar.
É trabalhoso.
Ah, eu conheço um monte de gente que nunca botou uma sapatilha de ponta e fica botando aquilo ali só pra fazer marra. É. E nem sabe o que quer direito aquilo ali.
É, às vezes quer mostrar dedicação, mostrar que, ah, pra você conseguir um bom resultado, você tem que sofrer. Mas isso também não é legal, a gente não é saudável, procurar um psicólogo.
Então vamos fazer terapia.
Então, assim, a única situação que eu vejo viável e que deveria ser postado aquilo ali é se você tem turmas só de pessoas que fazem 8 horas de aula por dia para competir, para ganhar a competição. Se você só tem essas turmas de 8 horas de aula por dia, aí sim o pé vai ficar daquele jeito, aí não tem o que fazer. Aí você posta esse troço, se não, não posta. Se o objetivo aí da tua escola é ter crianças saudáveis, felizes, praticando balé por diversão, a Simone está dizendo para falar mais baixo, eu me empolgo, né? Se o objetivo de vocês aí na escola é de, ter crianças fazendo balé para serem felizes, para serem saudáveis e para dançarem bem, poste crianças sorrindo, não um pé todo deformado.
Exatamente, porque senão, como é que a mãe da criança vai querer colocar a criança na sua escola? Talvez, ah, mas eu já postei uma foto assim e veio uma mãe falar comigo. Gente, mas é assim, o que, que a mãe procura? Vocês precisam olhar pro Instagram de vocês, pro trabalho de vocês, como uma mãe olha, né? Se você não tem filho, você consegue se colocar nesse lugar. Eu também não tenho filho,
Eu tenho filho.
Né? Mas eu me preocupo como...
Tá, mas vocês têm pets, né?
Ai, sim,
tá, vocês
eu
têm
tenho.
Pets. Então, associem, tá?
Eu tenho só tu, amor.
Tá. Então pode ser, me imagina como um pet. Imaginem lá uma, sei lá, uma clínica veterinária ou uma loja dessas que
aí
dá...
Aí tem gatinho.
Tá, uma loja dessas que dá banho em animais, né? Postando um animal todo ferrado, saindo todo torto do banho lá.
Exatamente.
Né? Todo arrebentado.
Ou vocês se coloquem na posição de consumidores. Lembrem que antes de vocês trabalharem o Instagram de vocês, vocês também são usuários da rede. Por mais que vocês não usem muito, ah, não gosto muito de publicar, eu sou uma pessoa que não publico nada, eu tô lá pra acompanhar e pra trabalhar, certo? Vocês também entram em perfis de marca. Eu esses dias entrei no perfil de uma marca e eu só queria saber quais produtos eles vendiam. Gente, não tinha.
Não descobriu.
Não, eles tinham fotos lindas, eles tinham um monte de informação, mas eu só queria saber se eles tinham um esfoliante pro rosto, era só isso. Eu não conseguia saber, porque tinha tanto produto, eu só queria saber se tinha um esfoliante que dava pra minha pele. Não deu. Então, assim, o Instagram era lindo, o feed era lindo, me comunicou um monte de coisa boa, só que aquilo que eu tava procurando eu não conseguia achar.
Vou te passar um bem bom depois.
Ai, me passa, Simone, me passa, porque eu gostava muito dessa marca, só que eu só queria saber, será que eu posso usar esse produto ou será que eu posso usar esse? Aí entrei no site, aí eu ainda fui atrás, tá? Porque tem gente que olha no Instagram, não achou, parte pra outro que tem a informação que tu quer.
Essa sou eu.
Exatamente, eu ainda fui pesquisar porque não, quero um negócio dessa marca, ainda fui insistente, mas a maioria das pessoas não é assim. Então, assim, ó, o que a mãe da criança precisa saber pra ela se sentir confiável, confortável e se sentir segura em levar a filha pra sua escola? É isso que você tem que pensar pra você saber o que você tem que comunicar, é daí que você tem que partir. Então, como eu já tinha um Instagram pra analisar, que eu já tava construído, eu comecei a analisar como que tava se comunicando para poder levar as informações que as pessoas precisam perceber, para que a gente tenha uma marca forte, memorável e para que as pessoas confiem e queiram ficar na SD.
E se vocês quiserem saber de cosméticos, a gente pode fazer um podcast só de dicas de cosméticos da tia Cici. Ela manja todos os troços.
E de maquiagem também.
É, todo tipo de dicas de todos os tipos de cosméticos da tia Cici.
Oi, Yane. E com relação às cores? Porque a nossa cor da SD é o rosa forte. Porque eu não gosto de colã rosa fraco.
Aquele rosa com a branca.
É, tem cada esquina vendendo aquilo, não era diferencial. Então eu coloquei o rosa forte. Aí a gente é o rosa forte.
Tá todo mundo botando rosa forte. Vamos fazer amarelo com bolinha roxa agora pra ser bem diferente.
Não, meu bem, não adianta copiar. A gente já tá aí, ó. Há muitos anos.
mas vai deixar de ser diferencial. O McDonald's agora é preto, na maioria
dos lugares.
Por isso
que a gente faz coisas diferentes. O nosso enfeite de coque, ele é único.
Tá, mas vamos fazer um colã...
Vamos?
Verde, limão, com...
Oi, Yane.
A Yane tá rindo da minha cara.
Sabia que a gente fez um estudo de marca antes de tu entrar?
Sim.
E a pessoa sugeriu pra gente fazer um colã degradê.
Tá.
Só que ela não pensou que uma saia em cima ia esconder metade do degradê e que mandar... Onde é que eu ia achar um tecido degradê?
Tá, não, não, mas não precisa nem entrar nisso. Foi um...
É porque tu falou bolinha verde limão, então é por isso que eu entrei nessa outra.
Não, mas eu tô fazendo piada, o cara falou sério e ainda me cobrou pra fazer aquele.
É, o pior é que a gente pagou pra ele falar isso.
Gente, tudo aquilo que a gente queria dentro, como é que produz.
Oi, Yane, tá, sobre a cor. Então, a gente é conhecido pelo rosa forte.
Rosa forte.
E dourado.
E dourado.
Mas olha lá o nosso Instagram, ó. Não é tudo rosa forte.
Não é tudo rosa forte.
Fale mais sobre isso.
Então, gente, o rosa da SD, ele é um tom de magenta, que é um tom muito, muito, muito vibrante. O que isso significa?
Que a gente é feliz.
Uhul!
Exatamente. O rosa é uma cor muito boa, só que ela tem que ser usada com uma determinada cautela, porque imagina se a gente botasse tudo no mesmo tom do logotipo no feed. Gente, não ia dar pra enxergar nada, o olho ia ficar cansado. Isso tanto em material impresso quanto em material digital, tá? Então, o que a gente pode fazer? Não é porque a cor principal do logotipo é rosa com dourado ou só rosa, que tudo tem que ser absolutamente rosa. Por isso que a gente tem uma paleta de cor.
Tanto que é raro ter alguma coisa dourada, porque o dourado é muito complexo de trabalhar.
Inclusive, é o que eu digo para as professoras, sala de balé não é para ser parede rosa, o teto rosa, o chão rosa, tudo rosa. Tem que ter... O que que eu quero que destaque? Os objetos e as crianças. Então, os EVAs coloridos e as crianças rosa, é isso?
Exatamente.
E eu já vi escola, Tayane. Parede rosa, teto rosa, tatame rosa, e criança rosa e professora rosa.
Meu Deus, apareceu, não dá pra enxergar nada.
Só o dente branco que aparecia.
Não, acho que não tem nem como ver os movimentos, ver bem o desenho do corpo com uma parede louca assim atrás, né? E o branco também, no caso, aqui falando do branco, ele aumenta o espaço e ele ajuda a refletir melhor a luz também. Então é a melhor cor, principalmente se você tiver um lugar pequeno, ou até se for um lugar grande.
Parece maior ainda, né?
Parece maior ainda. E quanto mais. E o branco traz essa limpeza visual, que faz com que daí as pessoas que estão ali dançando, que são elas que têm que ser vistas e elas precisam se enxergar, que elas conseguem fazer isso por causa da cor. Então, o que eu fiz assim? Ah, então se o logotipo da SD é rosa forte, tu tem que ser rosa forte. Não, gente.
Mas é rosa forte com rosa forte, mas rosa forte não dá pra ver.
É, vocês podem ver, por exemplo, a Coca-Cola tem um vermelho, mas quando ela vai se comunicar, ela não usa uma cor, uma fonte vermelha com um fundo vermelho, a não ser que ela tenha um contraste muito bom. Então toda marca vai ter o seu logo, que vai ter as suas cores principais, e a cartela de cores ela vai ser uma variação dessas cores principais. Então o que eu estou usando são variações do magenta, só que em tons bem claros. Porque eu não quero que a mãe que entre nesse perfil, ou a professora, entre e leve um susto, aquele monte de coisa pesada pro olho. Levando em consideração também que as pessoas passam bastante tempo no celular, elas vão de um perfil pro outro, então assim, são muitas informações que tu capta visualmente. Então eu não quero que as pessoas cheguem no perfil da SD ou da Simone e elas fiquem mais cansadas ainda. Eu não quero que eu não quero gritar mais em cor e em texto que outros. Eu quero que a pessoa entre e ela se sinta confortável o suficiente para rolar o feed, para conseguir ler o texto de uma imagem e querer clicar. Então eu tô trabalhando nas cores assim. E futuramente eu tenho um projeto de reestruturar essa marca, de trazer mais cores, mais elementos, mas é uma coisa do futuro. Mais ou menos estou trabalhando assim, está dando super certo. E não deixou de ser SD porque eu não estou usando uma magenta super vibrante. Então tomem cuidado. Vocês podem escolher cores principais, só que vocês devem fazer uma paleta com cores viáveis, né? Tem que ter contraste, tem que ter. Enfim, daí eu vou entrar nos termos,
aí
nos nomes de mim.
Aí a parte que o povo não entende nada.
Mas é uma boa noção.
Tu tava bem embalada, eu não quis te interromper. Deixa eu voltar.
Ele respirou fundo, queria fazer uma piada.
Deixa eu voltar. Deixa eu voltar na parede branca lá.
Parede
que
branca.
Que é o ideal, parede branca. Mas daí mantenham a parede branca.
É.
O que eu vejo de escola, inclusive.
Calma.
Alguma, é que eu me empolgo. Porque
não precisa ficar com ódio da pessoa não, que não limpou a parede.
Não, não é ódio da pessoa, é uma das escolas grandes do Brasil que eu vi esses tempos, umas fotos lá de uma parede que. Talvez há 30 anos era branca aquela parede, mas já estava cinza de tanta mão na parede, tanta gente escorre, tanto sujeira, e a parede, e não limpam aquela parede. Então, a parede branca tem que continuar branca. Se for uma parede branca cheia de mão que está ficando cinza, aí deixa no rosa, com tudo rosa lá que fica melhor.
Ó, oh, aqui o que, que a gente faz? A gente vê uma marca de mão, a gente vai lá e já limpa. Os tatames rosa aqui da entrada da recepção. A gente limpa todos os dias.
Tem um
dias.
Pedacinho escuro lá em cima que nós temos da gente limpar.
Mas, né? Eu já te falei isso.
Tá, né? Lá também é complicado. Mas é um cantinho lá que é de difícil acesso. Tá, mas a gente...
2 metros de altura. Dá mais.
Mais, bem mais de 2, porque aqui é bem alto. Mas isso a gente vai resolver. Mas onde é acessível, tá sempre tudo bem limpinho.
Verdade,
então,
então,
se você alcança lá naquela parte da parede que tá tudo sujo lá, e agora quem tá ouvindo, vai na escola, olha as paredes brancas para ver se tá branca. Se não tiver, cria vergonha na cara e vai limpar o troço.
Inclusive, eu e a Yane, a gente tá vendo aqui como clarear o rejunte do piso da recepção.
Exatamente.
Que o chão tá sempre impecável, mas o miolinho começa a ficar encardido. E não adianta esfregar que o troço não sai. A gente tá vendo alguma outra coisa pra deixar tudo top.
Então, agora que já aprendeu esses troços tudo, tem
a limpar
que...
a sua sala.
É, tem que ir lá olhar o Instagram, limpar a sala, tem bastante coisa pra fazer. Então, nós já estamos indo, porque nós também temos coisa pra fazer.
Tô com Nossa, fome. Tô com fome.
Também tô com fome. Só pra complementar aqui o trio da fome.
Ficou muito alto.
Beijo, tchau, que a barriga da Simone tá roncando, vocês vão ouvir daqui a pouco aqui.
Tchau, gente.
Beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Tchau.